de água de maneira permanente, mas que tem que ser avaliada para que haja vida no rio ainda.
Promotora.
Então existem... Pois não.
Não, eu agradeço a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo está encerrado, mas agradeço pela sua participação, pela senhora ter nos atendido gentilmente nessa manhã de sexta. E obrigada pelos esclarecimentos também.
Estamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos.
Bom, o Jornal da Minha Segunda Edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você acompanha agora o Camisa 10, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bom final de semana e até segunda-feira.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser o...
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 17h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, galera, vamos nessa. Tá começando o Camisa 10 desta sexta-feira. Amanhã a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Tem choque rei. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo no estádio do Morumbi. Domingo tem Coringão. Amanhã também tem Santos em campo. André Ranieri, final de semana do jeito que eu gosto, André. Tudo bem, André?
Fala, Fausto. Boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte aqui da Jovem Pan, o Camisa 10, né? Campeonato Brasileiro. Muita expectativa depois da Copa América de 2019. No meio de semana já tivemos Copa do Brasil e agora é o Brasileirão, né? Os clubes de São Paulo voltando a campo e também tô muito curioso para ver o Flamengo de Jorge Jesus. Será que vai ser mais um treinador estrangeiro aí que vai ajudar as equipes aqui do futebol brasileiro, 11-931-200-620, 11-931-200-620 é o WhatsApp da equipe de esportes da Jovem Pan.
Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Ao meu lado, Gabriel Dias vai comentar tudo pra você no Camisa 10. Fala, Gabriel.
Fala, Fausto, André, amigos aqui do Camisa. E o André falava do Jorge Jesus, o que tem de gente nas redes sociais criticando o cara, porque ele empatou com o Atlético Paranaense fora de casa, é brincadeira, né? Pessoal não dá trela nem pro cara que chegou ontem, é difícil, mas acho que vai ser um grande reforço pro Flamengo, fora das quatro linhas, o Jorge Jesus. Tem que ter paciência também, o cara tá chegando agora, o português novo técnico do Flamengo.
Quero falar um pouquinho do jogo de ontem do Cruzeiro, hein? Pedro Rocha, que partida do garoto. E é garoto, tem 24 anos, é do Spartak, né, meu caro?
Spartak Moscou da Rússia.
Spartak Moscou, era do Grêmio.
É isso aí, ele era titular absoluto, ele evoluiu demais com o técnico Renato Gaúcho, aí foi vendido à Rússia, e aí que o Everton Cebolinha, que era a reserva dele, surgiu, né, e jogou muito bem. Então, um jogador que tava muito bem na ponta esquerda no Grêmio, e agora surgiu outro que deve sair também, viu, Fausto?
E tem um destaque também, o Pedro Rocha praticamente levou o Grêmio aquele título da Copa do Brasil, né, só não participou do último jogo que foi expulso, num jogo anterior. Mas realmente um baita jogador. E não queria sair do Grêmio quando foi vendido.
E detalhe pro Mano Menezes, né? Que foi, teve uma sacada muito boa. Colocou ele centralizado. Normalmente ele atua aberto. Ontem centralizado, com mobilidade, muita velocidade. Marcou um golaço, fez uma jogadaça no gol do Thiago Neves. Joga demais o Pedro Rocha.
E o discurso do time do Cruzeiro é aquele de respeitar o Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro já está na semifinal. Na minha opinião, já está na semifinal. O outro jogo vai ser na Arena Independência, no bairro do outro. Mas é muito difícil Atlético Mineiro virar essa partida e conquistar a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que Palmeiras ou Internacional vai encarar Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Vem as manchetes aqui no Camisa 10.
E o Santos treinou na manhã dessa sexta-feira. Após o almoço, viaja para Salvador. No sábado, enfrenta o Bahia.
Já regularizado, o Raniel aparece no BID e estará à disposição do técnico Cuca, pelo menos no banco de reservas, para a partida de amanhã contra o Palmeiras.
E o Palmeiras volta a campo nesse sábado contra o São Paulo. É clássico, o Mike está totalmente recuperado e pode ser novidade.
O Corinthians está na reta final de preparação para o duelo diante do CSA neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, partida que acontece na Arena Itaquera. As grandes novidades, né? Primeiro, a estreia, a reestreia de Gil na zaga ao lado de Manuel, e também os retornos de Cássio e Fagner, que estavam com a seleção brasileira na Copa América.
E já voltamos com muito mais para vocês nessa sexta-feira. Amanhã tem choque, hein, André?
É
que
verdade.
Beleza, que jogaço, hein, André?
É um jogaço, né?
Estará no Morumbi?
Estarei.
Nilson César vai transmitir, você...
Exatamente, o Tebas também estará por
Tebas.
Lá. Flávio Prado, toda a equipe de esportes da Jovem Pan.
Mauro
Betting.
Toda a seleção de esportes da Pan.
Toda a seleção de esportes, vai ser um jogaço, né? Tenho certeza, o Palmeiras parece que não perdeu o embalo. E o São Paulo fazendo muito mistério. O Giovani Chacon...
André, antes vamos ver essa defesa aqui, André?
Ah, vamos ver. Tem defesa?
Tem defesa do Volpi.
Então vamos ver aqui, ó. Vamos relembrar a defesa de Thiago Volpi, que garantiu a classificação do São Paulo para cima do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista desse ano. Quem que narrou?
Nilson César.
Lá vem Zé Rafael, lá vem ele para fazer a cobrança. Se perder, passa o São Paulo. Se perder, passa o São Paulo. Lá vai Zé Rafael, partiu, bateu! Defendeu o Volpi! E no tricolor! E olha, faz tempo que o São Paulo não chegava a uma final. E no do São Paulo! O São Paulo é finalista do Campeonato Paulista. Thiago Volpi, no chute de Zé Rafael, leva o São Paulo.
Ficou arrepiado, hein?
E o São Paulo ainda faz tempo que não conquista um título, né, André?
É verdade, né? O torcedor vai cobrando bastante, né? Belíssima narração do Nilson César, ficou arrepiado. Mauro Betting ali, pra quem acompanhou com imagem ao lado dele, né? Com cara de tacho. E agora, Giovani Chacon, trazendo todas as informações do São Paulo aqui no Camisa 10. Treino secreto, muito mistério. Hernanes de volta, Pablo de volta. Como que chega o São Paulo para esse clássico? Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, André Ranieri. Pessoal ligado no Camisa, Falso, Gabriel Fala. Dias. a galera toda aqui participando também nas transmissões do Camisa 10 no YouTube. Olha, o São Paulo joga o clássico amanhã, o Choque Rei contra o Palmeiras no estádio do Morumbi, às 7 horas da noite, o horário do confronto. Vamos começar já falando direto com o Thiago Volpi, já que o Volpi foi o protagonista dessa partida contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ouvir o que ele acha desse retorno do Campeonato Brasileiro depois da pausa para a Copa América e sobre o clássico. Já vamos ouvir então direto Thiago Volpi.
A ansiedade já era grande, né, pela volta do campeonato. Todo mundo preparado já para esse clássico e com a intenção de fazer um grande jogo e sair com esses 3 pontos.
Aí o Thiago Volpi, então, já a intenção dele é os 3 pontos, claro, sempre é essa a intenção, mas o São Paulo que conta com alguns retornos que podem ajudar o São Paulo nessa caminhada dos 3 pontos. Fala, Fausto.
Imagens da TV do São Paulo, trabalho muito legal que o São Paulo faz, Santos, todos os grandes clubes do Brasil.
Exatamente, as imagens aí da TV de São Paulo, o Thiago Volpi falando com a TV de São Paulo, aí o Tricolor, então, encarando o Palmeiras, sendo um retrospecto aí da eliminação no Campeonato Paulista contra o Palmeiras na casa do adversário, então pelo menos chega fortalecido por esse aspecto. Nos resultados individuais, ainda não venceu o Palmeiras em 2019. Perdeu no jogo na fase de grupos, né, do Campeonato Paulista, e depois nos 2 confrontos no Campeonato Paulista, empates. Agora o São Paulo, com um ataque de 26 gols em 31 jogos, busca furar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que é a do Palmeiras, né? Poucos gols sofreu o Palmeiras, então o São Paulo tentando melhorar essa questão do ataque. E por isso mesmo, conta com o retorno de Pablo ao ataque do Tricolor. O elenco do São Paulo titular para essa partida deve ser o seguinte: Volpi no gol, claro, já consolidado no gol do São Paulo. A zaga com Hudson, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo. Meio campo com Luan, Tietê e o Hernanes já jogando como titular. O condicionamento físico dele é melhor, pelo que parece, já jogando como titular, o que não vinha acontecendo. E aí o trio de ataque, Antony, Pato e o Pablo, que treina normalmente, já faz um tempinho, já o reforço do Tricolor para essa partida. O Antony ficou de fora dos treinos aí recentes, mas não deve preocupar, deve ser titular, inclusive, do São Paulo nessa partida. O Raniel já está inscrito no BID, novo contratado, deve ser pelo menos aí opção no banco de reservas. Agora, para fechar, o São Paulo, que é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, buscando aí se aproximar ao pelotão da frente do campeonato. Para fechar, vamos falar do futebol feminino. A Cristiane, atleta de destaque, chegou recentemente São Paulo, inclusive, escolheu jogar no Brasil, no futebol brasileiro, tá concorrendo ao gol mais bonito da Copa do Mundo Feminina lá na França, e ela tá pedindo votos. Vamos acompanhar também um videozinho que apareceu nas redes sociais de São Paulo.
E aí, galera, tudo bem? Passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Na verdade, é um pedido, né, que vocês possam entrar no site da FIFA e votar por o gol mais bonito da Copa. Então, meu gol está concorrendo, então conto muito com a torcida de vocês, tá bom? Valeu!
Tá aí a Cristiane, então, falando um pouquinho aí com as redes sociais de São Paulo, pedindo voto para que votem no gol mais bonito da Copa do Mundo.
Foi o gol
feminina.
De falta dela?
Foi o gol de falta, exatamente.
Golaço,
precisão, 33 anos, mas está jogando um bolão ainda, viu, Fausto?
E a última parcial foi de 17 mil ingressos pro jogo entre São Paulo e Palmeiras.
Vai ser atualizada, mas deve ter uma casa aí no entorno de
30, 35, no máximo 40 mil torcedores.
É isso aí.
Show de bola. Entre
30 e 40.
Valeu. Chacon. Meio-dia 16, meu caro André Garieri.
Isso, já vamos emendar aqui o Palmeiras, né? O adversário do São Paulo neste clássico, no final de semana no Morumbi. E a gente trouxe um gol do Nilson César, né? A defesa do Volpi, aliás. Praticamente um gol. A defesa do Volpi, que garantiu o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Só que na primeira fase do Campeonato Paulista, teve uma partida entre as duas equipes no Pacaembu, né? Foi no Estádio Municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, 1-0 pro Verdão.
Foi um golaço.
E um golaço, golaço. Eu tava lá, eu vi de perto, tava atrás do gol de Carlos Eduardo. Vamos acompanhar aqui na Jovem Pan.
Pega o rebate para o time Alviverde. Fizeram para Gustavo Scarpa. Abre jogo para Vitor Luiz. E Vitor Luiz carregou para Carlos Eduardo. Já fez a finta, mete no meio pro Dudu. Para Carlos Eduardo, bateu!
Que felicidade!
E que gol! Gol do Carlos Eduardo!
Flávio Prado foi em estado de choque ali.
Mas porque foi um golaço, foi, deu pra ouvir a bola, né? O chute na bola foi uma pancada, um golaço. E o Rafael Tebas vai falar do Verdão, Palmeiras, líder, tá sobrando, tá bem na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores da América. Quem segura o Palmeiras, Tebas?
É verdade, boa tarde, Fausto, Gabriel, André Ranieri.
Boa tarde.
Ouvinte da PAN, Palmeiras muito bem realmente nesse ano, um golaço aí que se acompanhou do Carlos Eduardo no Pacaembu. E agora o jogo é no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, já amanhã às 7 horas da noite. E a sequência de jogos é complicada, por isso amanhã um time alternativo, né? Muita gente não gostou disso, não vai ser o principal Palmeiras, um time alternativo do Palmeiras para enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi, jogo no clássico pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, Fausto, sabe quem pode voltar?
Quem?
O Borja.
O Borja
pode voltar ao Palmeiras contra o São Paulo. Ele não tá bem nesse ano, né? Até peguei uns números do Borja aqui, ó. 2017 foram 43 jogos e 10 gols do Borja. 2018, 44 jogos e 20 gols do Borja. Foi melhor ano passado. E nesse ano, 14 jogos e somente 3 gols do centroavante colombiano, que então volta ao Palmeiras, pelo menos essa tendência, pode voltar ao Palmeiras amanhã contra o São Paulo no clássico. O Mike está recuperado fisicamente, tinha dores no pubis, mas está 100% e vai pro jogo, né? Então o Marcos Rocha deve ser poupado, preservado, enquanto o Mike deve começar jogando contra o São Paulo Futebol Clube. E o Felipão falou sobre esse clássico, né? Palmeiras e São Paulo, e o Palmeiras com um time diferente, alternativo para enfrentar o tricolor.
Como é um jogo muito equilibrado, muito disputado. Prevejo, no mínimo, umas 5 ou 6 substituições para o jogo de São Paulo. Já vejo isso aí, antecipo, que no mínimo uns 5 jogadores eu vou trocar, porque quarta-feira tem a decisão também no Internacional. Então eu tenho que pensar quem realmente hoje foi ao máximo para que não esteja em condições para quarta-feira.
Então, o Felipão, né, dizendo que vai fazer algumas modificações, 5 ou 6 jogadores, né? O Felipe Pires, interessante isso, foi pro Fortaleza. O Rogério Ceni gosta muito do Felipe Pires, deve ir pro Fortaleza, tá quase sacramentada a negociação, não está fechada ainda oficialmente, mas a tendência muito próxima é que o Felipe Pires vá para o Fortaleza ainda nessa temporada. E um provável Palmeiras para enfrentar o São Paulo terá o Everton, Mike, Antônio Carlos, Dracena e Vitor Luiz, quer dizer, uma zaga muito diferente, né, da que vem jogando. Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima, aí Gustavo Scarpa volta a equipe também com Dudu e Borja na frente. Ou seja, André, é um Palmeiras muito diferente, alternativo mesmo para enfrentar o São Paulo, porque na quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Inter.
Valeu, Tebas.
Valeu, gente, um abraço.
Agora meio-dia, 20 minutos, Gabriel Dias, o que você pode falar, né? O São Paulo teve bastante tempo para se preparar nessa pausa aí da Copa América, o Cuca tava bastante pressionado, já o torcedor reclamou. E o Palmeiras, por outro lado, ao que parece, segue embalado, mas vai preservar alguns jogadores. O que você espera desse choque rei, Gabriel Dias?
O Palmeiras, mesmo preservando alguns jogadores, ainda é muito forte, né? Tem um dos melhores elencos do país hoje. O Filipão promete aí 6 alterações, que muito provavelmente o Borja talvez seja o titular para ganhar mais uma chance, ainda que o torcedor do Palmeiras tenha ele em conta de péssimo jogador. Ele ainda não fez esse ano nenhuma partida que brilhasse os olhos. Por outro lado, o São Paulo, que talvez seja aí a maior incógnita, e você olha para os números, o São Paulo que tem a volta do Pablo, o Pablo é o artilheiro da equipe, para ver o drama. O Pablo ficou fora 3 meses do time titular de São Paulo e é artilheiro com 4 gols. O Palmeiras só sofreu 2 gols até agora. Vai ser um jogo interessante, mas pelo que apresentou na quarta-feira, o Palmeiras ainda tem um leve favoritismo. Não dá para apontar quem pode se dar melhor. O São Paulo aguarda ainda para saber se terá alterações. O Cuca chegou a mexer, tirou o Pato, colocou o Raniel. Eu não acredito que ele vá fazer isso no final de semana. Vai ser um jogo interessante para ver qual é a força do São Paulo, que não vence há 7 jogos. Então, realmente, é uma situação dramática, principalmente para o torcedor.
Meio-dia e 21, vamos falar de futebol internacional aqui no Camisa. Pedro Marques vem aí. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Fausto Favara. E vamos viajar para a Espanha, vamos viajar mais precisamente para a Catalunha, onde, enfim, o Barcelona anunciou a contratação de Antoine Griezmann. Os advogados do jogador mais cedo compareceram à sede de La Liga para pagar a multa rescisória do jogador. Vamos conferir aqui no nosso Camisa 10. Os advogados, então, e os representantes do jogador chegaram hoje cedo. Olha lá, chegaram lá e tal. O Barcelona deu sinal verde ontem para que realmente a multa fosse pagada aí pelos advogados do Griezmann. E o próprio Barcelona soltou uma imagem também nas suas redes sociais, anunciando a chegada do jogador, uma montagem bem legal do Griezmann com a camisa do clube catalão, com a camisa do Barcelona. Tudo estava bonito, né? Até estava escrito "C'est magnifique", né? Em francês. Isto é maravilhoso, isto é magnífico. Aí o anúncio, então, do Antoine Griezmann, você que nos acompanha por imagens. Então estava tudo certo. Fim da novela, o Barcelona pagou a multa aí, que seria de 120 milhões de euros. Mas a novela vai se estender por mais alguns dias. O Atlético de Madrid soltou um comunicado aqui já faz alguns minutos, 10, 15 minutos, dizendo não reconhecer o pagamento do Barcelona. Então tá aí o comunicado, vou trazer aqui a tradução, ó. O Antoine Griezmann, representado por um advogado, apareceu na sede de La Liga para rescindir unilateralmente o contrato entre o jogador com o Atlético de Madrid, tendo depositado em nome do jogador e do clube a quantidade de 120 milhões de euros. O Atlético de Madrid acredita que a quantidade depositada é insuficiente para cumprir a sua cláusula de rescisão, uma vez que o compromisso do jogador e do Barcelona foi acertado antes da cláusula ser reduzida de 200 para 120 milhões de euros. Ainda o Atlético de Madrid acredita que a rescisão do contrato ocorreu antes do final da temporada passada por conta de atos e demonstrações realizadas pelo jogador. E é por isso que o clube já começou os procedimentos oportunos para a defesa de seus direitos e também interesses legítimos. Então, essa é a nota aí do Atlético de Madrid, que entende que a cláusula do Griezmann, que no dia 1º de junho caiu de 200 milhões para 120 milhões de euros, na verdade, as duas partes fizeram um acordo antes, segundo o Atlético de Madrid. Fizeram antes do dia 1º de junho, então nada feito por enquanto. Griezmann foi anunciado e tal, mas a novela se estenderá pelos próximos dias. Será que vem, Favara? Será que vem o Griezmann?
E aí entra em campo a rivalidade, né, de Atlético também, de Madrid e Barcelona. Mas eu acho que no final vai ser um final feliz pro Atlético de Madrid, que vai ganhar uma bela grana, e o Barcelona, que vai ter o Griezmann, né?
É verdade, né? Dizendo que a multa foi paga, né? Um diz que a multa foi paga, outro diz que a multa não foi paga.
É só olhar no extrato, André.
É só olhar uma olhadinha no extrato. Vamos dar uma olhada. Foi paga. Um diz que foi paga, outro diz que não foi paga. E aí, Gabriel Dias, como ele vai jogar no Barcelona? Como que você enxerga o Griezmann no Barcelona? Como o técnico Valverde deve encaixar o Griezmann no time?
Você olha pro Barcelona e nós vamos ter um quarteto fantástico, praticamente, né? Griezmann, Coutinho, Messi e Suárez, nesse momento, é claro. Já começa a se perguntar se haverá ou não espaço para o Neymar. A imprensa catalã diz que o Barcelona está tentando a contratação e agora que o Griezmann está chegando, existe mais ímpeto ainda para trazer o brasileiro. Mas a verdade é que se o time for realmente esse, se esse for o quarteto de ataque, não haverá espaço para o Neymar. A grande questão também é outra, né? São 500 milhões aí de reais, né? 120 milhões de euros, mais ou menos. A questão será o fair play também, até porque o Barcelona não vai poder gastar muito dinheiro para trazer o Neymar, para não extrapolar lá as leis da FIFA. Só que o PSG, por seu lado, quer dinheiro. O Barcelona vai tentar fazer uma troca com os jogadores. Enfim, essa negociação ainda tem alguns dias para se desenrolar, e o brasileiro está olhando com muita atenção essa história do Griezmann. Se o Griezmann chegar, eu não vejo necessidade nenhuma de trazer o Neymar.
E aí entra na brincadeira o Real Madrid também, né? Muito se fala do Neymar no Real Madrid, na Espanha. Enfim, eu acho que seria uma besteira pro Neymar, que já falou tanto do Barcelona e pro Real Madrid. É complicada a situação do garoto Neymar.
Lá, né? Tem o Hazard também.
É um time muito forte.
O Barcelona investiu 100 milhões com o Dembélé, com o Coutinho. Como também é que ele vai fazer com esses... E além de tudo, o Malcom, que veio do Corinthians e tal. Como é que ele vai fazer com esses caras, né?
A realidade é que tem o fair play financeiro. Se o Barcelona, de fato, quiser, o Neymar vai ter que vender, se desfazer de jogadores como o Dembélé. O Barcelona não quer se desfazer dele. Tem o Coutinho também, tem o próprio Malcom. Vamos ver, né? Vamos ver como que serão os próximos passos aí do Barcelona, que vai, aparentemente, fazendo um mercado interessante.
Meio de 27, vamos falar do Peixe, que entra em campo amanhã e vai encarar o Bahia. Não é tarefa fácil não, hein, Mesquita? Tudo bem?
Fala, Fausto, é isso aí.
Beleza?
É? Beleza, sempre. Não é tarefa fácil, Bahia vem bem no Brasileiro. O Santos treinou na manhã dessa sexta-feira, agora, após o almoço, almoça rapidinho e depois já parte para Salvador. O jogo vai ser no sábado, 19 horas, em Pituaçu.
Tem que mastigar bastante, né? Aprendi isso aí. Se comer muito rápido, depois...
Mas a viagem dá para fazer a digestão ali rapidinho, André. Os jogadores partiram, devem partir. Daqui a pouco, o Alisson não deve viajar agora com a equipe. Alisson vai ser papai, portanto, não viaja agora com o elenco. Ainda não foi informado se ele viaja depois e integra o plantel que vai a campo ou se o Alisson vai receber a folguinha aí para curtir essa nova criança.
Nesse momento, o cara tem que receber uma folguinha, entendeu?
Com certeza, Fausto. Olha, e vale lembrar que o Peixe teve algumas baixas aí nesse período, nessa intertemporada. Saiu o Rodrigo, saiu também o Jean Lucas. Eu tava conversando com o André na redação, foi realmente um negócio que pouca gente entendeu. O Santos pegou por empréstimo o Jean Lucas, sem nenhuma segurança, sem nenhuma cláusula de compensação. Portanto, o Santos foi uma vitrine pro Jean Lucas. Jean Lucas era do Flamengo. Quando o jogador foi vendido para o Lyon, o Santos não ganhou nem a técnica do jogador e também nem um tostão dessa transferência. O Jorge Sampaoli, na manhã dessa sexta-feira, o Marinho deveria dar coletiva ali no CT Rei Pelé, mas surpreendentemente apareceu o Jorge Sampaoli para apaziguar aí algumas polêmicas, garantiu que não sai do Peixe de jeito nenhum. Vamos ouvir Jorge Sampaoli.
Um compromisso muito grande com toda a gente que está aqui dentro. Impossível. Abandonaría lo que estoy diciendo ahora. Sería totalmente, estaría mintiéndole. Yo tengo compromiso con Ferra, con Arison, con Pituca, con Gustavo Enrique, con los que están acá. Hasta que alcance lo que yo pueda aportar. Imposible. Yo no abandonaría nunca a esos que están ahora luchando por ganar el domingo y seguir muy cerca del puntero. Con los recursos que tengamos, tenemos que generar más herramientas si no hay recursos. Y eso es lo que reclamo todos los días y lo voy a reclamar.
Aí o Jorge Sampaoli disse que permanece pelos seus jogadores. Agora vamos fazer aí uma tarefa que sempre é muito difícil, que é prever o time do Santos de Jorge Sampaoli, ele que gosta de trocar bastante. Mas o Everson se firmou, deve ser o goleiro. Na lateral direita, Vitor Ferraz. Na zaga, o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, o Jorge. Pelo meio, Diego Pituca, Carlos Sanches e Gê Mota. E no ataque, Marinho, Eduardo Sacha e Uribe. Fausto.
Tá falado, Diogo. Valeu.
Um abraço.
Meio dia e meia, meu cara André Ranieri.
É verdade, Fausto. O assunto agora é Mundial de Surf e o brasileiro... Tá